dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 13 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Samsung e sobre a Lenovo que desistiram de fazer parte da versão presencial da MWC em Barcelona no mês que vem. Elas se juntaram à Nokia, à Ericsson, à Oracle e à Sony também, né? E várias outras empresas que cancelaram essa presença aí na MWC, mas confirmaram que vão fazer a versão, que vai ser aquela parte digital, né? Segue sem explicação exatamente de como vai funcionar. Isso colocou ainda mais pressão pra cima da Huawei, da ZTE também, né? Por exemplo, que seguem confirmadas aí pra versão presencial da MWC e, claro, né? Sobre a associação GSM lá, que tá organizando a feira, que tá colocando em risco, né? A saúde lá do pessoal que vai fazer parte da versão presencial. E enquanto isso aqui no Brasil, a Via 4, que administra aquela linha amarela do metrô de São Paulo, que é a linha 4, foi multada em R$100 mil por ter colocado lá reconhecimento facial sem ter avisado ninguém. A justiça decidiu que a concessionária violou os direitos do consumidor ao colocar esse sistema em algumas estações para fazer métricas lá de impacto, né? Coisa toda de publicidade, e ainda proibiu ela de voltar a usar essa tecnologia aí no futuro. E ainda sobre esse tipo de assunto aqui no Brasil, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, decidiu pela quarta vez seguida que a Uber não tem que pagar direito trabalhista porque não é funcionário lá. O turista que trabalha que não trabalha, né? Mas que faz lá as viagens pra empresa. O caso da vez é do motorista que estava procurando os direitos dele depois de ter trabalhado na empresa é por uns 2 ou 3 anos, mas o tribunal falou que não, que quem dirige pra empresa não é funcionário, que pode fazer o próprio horário. E continuando aqui com as notícias do Brasil, a Amazon tá lançando por aqui uma parte especial no site dela para facilitar a compra de produtos de fora, seja vendidos pela própria Amazon ou do Marketplace, né? Como acontece aqui no Brasil também. Ela tá oferecendo umas condições especiais ainda, né? Como por exemplo, parcelar tem pagamento de boleto também e frete grátis, além de uma entrega mais rápida do que a gente costuma ver para compras internacionais. E para ver essa seleção de produtos, né, que está dividindo em categorias tipo casa, coisa automotiva também, parte de beleza, eletrônicos e pets, tem link aqui na descrição. Agora, seguindo com as notícias do país, um levantamento da AppsFire concluiu que o pessoal aqui no Brasil não está adotando aquele aumento da privacidade que pintou no iOS 14.5 na contramão aí do comportamento do resto do mundo. Eles falaram que menos da metade do pessoal que atualizou para o iOS 14.5 aqui no Brasil está deixando ativado o recurso que impede os aplicativos de rastrearem a atividade do usuário, o que está bem atrás aí da média do resto do mundo, né? Que comentei por aqui que está dos 90%. Por outro lado, eles comentaram também, né, que durante o levantamento que eles fizeram, só 7% do pessoal aqui no Brasil com aparelho compatível tinha atualizado já para o iOS 14.5, então resta esperar, né? Torcer também para o pessoal começar a preservar mais a privacidade aí conforme o tempo for passando. E por último aqui sobre o Brasil, a DL Eletrônicos, né, que lança os produtos da Xiaomi aqui no país, lançou o telefone Poco X3 Pro. Ele tem 4 sensores fotográficos na parte de trás, tem 6 GB de RAM e uma tela de 6,67 polegadas com 120 Hz de frequência e custa a partir de R$4.000 aqui no país. A DL lançou por aqui também o Poco F3 5G, que tem 3 câmeras atrás, tem 8 GB de RAM e também tem 120 Hz de frequência, mas ele é bem caro, chegou custando R$6.400. Bom, e ainda sobre a Xiaomi, ontem o governo americano falou que a empresa saiu daquela lista, né, que eles tinham colocado no ano passado, que bloqueava investimentos americanos na empresa. No ano passado, o Trump colocou a Xiaomi numa lista que é de empresas comunistas militares chinesas e proibiu aí, dentre outras coisas, né, proibiu o pessoal de fazer investimento na Xiaomi. Aí, em reação a isso, para tentar reverter essa decisão, a Xiaomi abriu um processo contra o governo americano, mas pintou, né, o anúncio agora de que eles conseguiram fazer um acordo para acabar com a coisa toda. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos comentou que trabalhou com a Xiaomi para tirar a empresa dessa lista e aí, claro, né, a Xiaomi desistiu do processo também. Agora, por último, sobre a Xiaomi, ela começou o dia ontem com um dos piores tweets que já foram publicados. Isso pintou lá na conta britânica da empresa. O que rola é que não faz nem muito tempo, né? Coisa de 2 semanas, menos que isso até. O Bill Gates e a Melinda Gates anunciaram que estão se divorciando e a Xiaomi tentou aproveitar isso de algum jeito para vender telefone. Ela publicou uma foto do Xiaomi Mi 11 com uma tela mostrando lá o nome da Melinda, tipo simulando uma conversa com Bill Gates, com ela mandando uma mensagem falando a gente tem que conversar, e o tweet falava o seguinte: enquanto terminar o relacionamento com um bilionário não é exatamente a escolha mais inteligente, gente, o Mi 11 se carrega em 45 minutos pra você estar pronto pra ir embora, né, se você precisar. Aí, como você já deve estar imaginando, né, claro, esse tweet foi deletado logo em seguida, mas não antes de pintarem vários prints que eles tinham publicado. E aí a cereja do bolo aqui, pra variar, né, como geralmente acontece, essa publicação foi feita não a partir de um telefone Android, mas sim do iPhone, usando o aplicativo do Twitter. Bom, a seguir eu vou falar sobre o upgrade de hardware que pintou lá no Amazon Echo Show 8 e Echo Show 5, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação que está patrocinando aqui o episódio de hoje. A Alpha Code oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para iOS, para fintechs, para startup também, pessoal de telemedicina, né, health tech, para empreendedores, para uso interno também, e por aí vai. Então, para você que já devia estar com o seu projeto pronto, né, para lançar no segundo semestre, por exemplo, ou do aplicativo do seu trabalho, da sua empresa, seu projeto também, né? Ou tem faz tempo também uma ideia bem bacana e que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte. Acesse o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica a sua necessidade, comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e você vai ganhar 10% de desconto da aprovação do seu aplicativo com eles. Então, mais uma vez, para fazer seu app com 10% de desconto com a Alpha Code, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Ontem a Amazon anunciou uma versão nova aí do Echo Show 8 e do Echo Show 5 e uma edição também voltada para crianças do Echo Show 5. Ela colocou uma câmera de 13 megapixels no Echo Show 8, que tem um ângulo de visão de 110 graus e oferece aquele recurso, né, que consegue fazer zoom in e zoom out, enquadrar a pessoa lá numa ligação, por exemplo, se ela estiver em movimento. E além disso também, né, ele ganhou um processador que a Amazon falou que é de 8 núcleos, mas de novo, não tem muito detalhe aí sobre o chip. Já em relação à câmera do Echo Show 5, ela tem agora o dobro da quantidade de megapixels, mas são só dois agora, que a geração anterior tinha só um megapixel. Também pintou uma versão infantil do Echo Show 5, que tem lá uma carcaça colorida, né, e tem acesso também gratuito por um tempo do serviço Amazon Kids Plus, e é o seguinte sobre o preço. O Echo Show 5 normal caiu para $85, aí por $10 a mais vai ser vendida essa versão especial, e o Echo 8 continua igual, né, custa $130 nos Estados Unidos. Essas versões novas, pelo menos por enquanto, seguem aqui no Brasil sem previsão de lançamento, mas claro, né, que se pintar essa informação, comenta aqui no podcast. E enquanto isso, no Instagram, a plataforma falou que vai começar a deixar o pessoal colocar os pronomes lá pelos quais eles preferem ser chamados, com opções lá que são pré-definidas. O Instagram falou que, para evitar mau uso dessa ferramenta, vai deixar o pessoal escolher até 4 pronomes lá de uma lista que vai estar pré-definida, mas vai aceitar as sugestões também que o pessoal sentir falta. Isso vai ficar disponível por enquanto só em alguns países para usuários que são maiores de 18 anos, mas ficou faltando a lista do Instagram, né, de que país isso está chegando por enquanto. E ainda sobre redes sociais, o TikTok anunciou que está entrando no mercado de vaga de emprego, o pessoal, né, fazer recrutamento, procurar também por vaga de emprego, que é voltada, iniciativa toda para o pessoal da geração Z. Eles estão fazendo uma ferramenta web que não é dentro do aplicativo, né, uma coisa separada, que vai deixar as marcas, por exemplo, anunciarem lá umas vagas de emprego e o pessoal consegue mandar uns vídeos lá como parte do currículo. Essa informação foi publicada pelo site Axios, pelo menos por enquanto, né, parece que a coisa toda está numa ideia que é bastante inicial, mas ainda assim, né, se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Sony, que finalmente, né, liberou o suporte ao DualSense do PS5 no Remote Play lá para as coisas da Apple. Na prática, isso quer dizer que você consegue usar o controle do PS5 agora também, né, além do PS4, para jogar os jogos lá do PlayStation por streaming, ou usando iPad ou Mac também, né? Então, sei lá, Apple TV, iPhone, por exemplo. Mas a parte chata aqui é que o pessoal que conseguiu já comprar um controle DualSense, né, ou comprou o PlayStation 5 e tem o controle, falou que tá meio bugada aí essa novidade. Eles falaram que acontece, por exemplo, ou do microfone parar de funcionar, ou do feedback háptico também, né? Às vezes funciona, às vezes deixa de funcionar, e a Sony tá quieta, não falou que tá sabendo desses problemas aí, nem quando ela pretende resolver. E já que eu citei o iPad, deixa eu encerrar o episódio comentando que começaram a pintar os primeiros benchmarks aí do novo iPad Pro, que vai ser lançado no finalzinho desse mês, e tá bem positiva aí a coisa pra Apple, pra quem comprou também os iPads. A plataforma Geekbench tá mostrando os primeiros benchmarks aí que o pessoal tem feito, né, que tá testando o dispositivo, e é o seguinte, a pontuação com os testes iniciais tá mostrando que o iPad Pro com M1 é 50% mais rápida do que a geração não anterior, né, atual do iPad, que os novos não foram lançados ainda. E na comparação com o MacBook Pro, inclusive, ele é mais rápido até do que a versão topo de linha aí do MacBook Pro 16 polegadas com i9, que é o processador lá da Intel. É claro que aquela coisa, né, benchmark é benchmark, jogo é jogo e tudo mais, mas ainda assim esses testes iniciais estão mostrando que a Apple está cumprindo a promessa de levar bastante o processamento aí com os chips M1, agora é esperar, né, pelo lançamento de verdade do produto para a galera testar também no mundo real. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um podcast também, né, um produto ou um app bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Recomenda também o Loop Matinal no Instagram, por exemplo, né, com o perfil do Loop Matinal para seus amigos, aí se você quiser ajudar mais gente a conhecer o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou!